armada em Minas Gerais. A vítima morava na região do Triângulo Mineiro e o Rodrigo Costa, nosso repórter ao vivo de Minas, traz mais informações, sobretudo a respeito do quadro de saúde desse paciente, né? Essa morte confirmada envolvia comorbidade ou não, que é sempre aquela preocupação, né, Rodrigo? Bom dia.
Bom dia, Bia, para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Esse óbito também foi confirmado pelo painel de monitoramento das arboviroses do governo federal. O balanço publicado pela pasta estadual da saúde também confirmou mais uma morte pela doença. A vítima, como você bem mesmo disse, residia no Triângulo Mineiro. A pasta, no entanto, ela não informou onde a morte foi registrada, ou seja, o município. Também, de acordo com a secretaria, as informações sobre a vítima ainda estão em levantamento. A notificação da morte foi realizada, mas não se sabe também quando o óbito ele foi registrado. Em uma nota, a pasta da saúde manifestou solidariedade aos familiares da vítima, mas a gente lembra que é o segundo caso de morte na mesma região. A primeira morte por dengue aqui em Minas Gerais também foi registrada na semana passada. A vítima era uma idosa de 93 anos que vivia na cidade de Uberlândia, também no Triângulo Mineiro. Ainda segundo a pasta, a mulher tinha um histórico de comorbidades. De acordo com o último boletim epidemiológico aqui do estado de Minas Gerais, Minas registrou 10.085 casos prováveis de dengue, ou seja, casos notificados, exceto já os descartados. Desse total, 2.717 foram confirmados pela doença. Dados do governo federal indicam que o estado investiga ainda 10 possíveis óbitos por dengue aqui em Minas Gerais.
Muito obrigado, Rodrigo. Um abraço para... Vamos conversar agora com o nosso Rodrigo Viga para falar de uma situação. A Polícia Federal negou o pedido da Prefeitura do Rio para porte de armas aos integrantes da Força Municipal. É o Rodrigo Viga quem vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, meu amigo.
É isso, Cine. Essa Força Municipal nem entrou em cena ainda, nem começou a operar. Só deve acontecer no mês que vem, no mês de março, e já tem polêmica no ar. Essa Força Municipal Armada, ou também chamada de Força Municipal, Guarda Municipal Armada, vai utilizar, como diz o nome, a arma de fogo. É um grupo seleto, é um grupo específico dentro da Guarda Municipal, capacitado, habilitado para utilizar armas de fogo. Mas aí a Polícia Federal diz que essa concessão de arma de fogo para a Guarda Municipal extrapola as atribuições constitucionais, uma vez que a Guarda Municipal de toda e qualquer cidade tem atribuições civis para trabalhar, atuar preventivamente na proteção de vias públicas, ruas, logradouros, instalações públicas, bens e serviços, não tem competência legal para utilizar arma de fogo. A polêmica está no ar, a Prefeitura do Rio de Janeiro já se manifestou, disse que essa Força Municipal Armada tem capacitação, tem habilitação, inclusive foi feito todo esse preparo junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública e também junto à Polícia Rodoviária Federal. Se continuar dessa forma, essa negativa da Polícia Federal, muito provavelmente é mais um caso que vai ser judicializado aqui no Brasil. Como eu disse, a Força Municipal Armada, a Guarda Municipal Armada, é um projeto que foi defendido, encampado pelo prefeito Eduardo Paes, aprovado no ano passado, depois de muitos anos de discussão na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, e a previsão é que o trabalho dessa Força Municipal Armada comece na prática nas ruas do Rio de Janeiro a partir do mês de março. Não vai ser para de favela, não vai ter uma atuação semelhante àquela da Polícia Civil e da Polícia Militar, mas vai atuar principalmente na redução, ou na tentativa de redução de roubos e furtos que são muito frequentes aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nem começou, já tem um carnaval danado, uma confusão daquelas, pinho de judicialização no ar, meu caro Cine.
Exatamente, Rodrigo Viga, mais uma, né? Obrigado pelas informações. Eu quero também trazer um destaque para você que está no nosso site jovempan.com.br. Toffoli foi citado diversas vezes em celular de Vorcaro, diz o relatório da Polícia Federal. A Polícia Federal agora avança nas investigações com a quebra do sigilo do celular do ex-diretor do Banco Master, ou diretor do Banco Master, dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. E o nome de Dias Toffoli começa a aparecer em várias dessas tratativas envolvendo uma sociedade anônima que ele tem numa empresa dos irmãos que dominava até então um dos resorts que fica no Paraná. E diante dessa situação, a Polícia Federal recorreu, então, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Fachin, para que Dias Toffoli seja considerado suspeito como relator desse processo. Ou seja, deveria haver uma alteração na relatoria por conta dessa situação. Dias Toffoli nega qualquer irregularidade e diz que permanecerá no caso. A gente vai aguardar e te atualizar também em jovempan.com.br.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Jovem Pan. Esportes.
Para você que se liga na Jovem Pan, novo reforço do Palmeiras, John Arias já foi regularizado no BID da CBF e inscrito pelo Verdão na lista A do Campeonato Paulista 2026. Anunciado oficialmente no último sábado, o colombiano pediu alguns dias para resolver questões burocráticas antes de se apresentar na academia de futebol. Por esse motivo, não enfrenta o Internacional nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, nem o Guarani, domingo, na última rodada da fase inicial do Paulistão. A estreia de Arias pelo Palmeiras deve acontecer mesmo contra o Fluminense, no dia 25 de fevereiro, seu ex-clube e onde é ídolo. Pedro Marques com as informações do futebol aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, qualquer coisa que vai fazer.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais em essa consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Agora 9 da manhã com 3 minutos.
Repita.
9:03.
E tem mais ministros saindo do governo Lula nessas movimentações políticas de 2026. O chefe da pasta de portos e aeroportos, Silvio Costa Filho, deve deixar o ministério no início de abril. Fala dessa dança de cadeiras, seu Igor Damasceno.
Evandro, mais uma vez, ótimo dia a você, a Beatriz e também a todos que nos acompanham. Pois é, o ministro Silvio Costa Filho confirmou que vai deixar a pasta de portos e aeroportos até o início de abril. O motivo é a eleição de 2026. O ministro quer concorrer ao cargo de senador pelo estado de Pernambuco. Ele que é filiado ao Republicanos. Então, para cumprir a lei eleitoral, ele vai pedir exoneração do cargo e somente depois disso, então, vai confirmar a candidatura ao Senado Federal pelo estado de Pernambuco. A tendência é que o secretário executivo da pasta o Tomé Franca, assuma a chefia do Ministério de Portos e Aeroportos. Eu falo que é uma tendência porque o presidente Lula já espera uma verdadeira debandada na esplanada dos ministérios. Pelo menos 20 ministros devem pedir exoneração entre o fim de março e o início de abril, justamente para se candidatarem a algum cargo eletivo. E a tendência é que os secretários executivos assumam a gestão das pastas, justamente porque eles já estão ali trabalhando lado a lado com o atual ministro, já sabem mais ou menos como que vai proceder. E assim vai ser também com portos e aeroportos. Silvio Costa Filho confirmou que está de saída e que foi o próprio presidente Lula que o incentivou a querer se candidatar ao cargo de senador. Vamos ouvir primeiro uma entrevista de Silvio Costa Filho e depois a gente fala sobre essa estratégia de Lula. Vamos ouvir.
A nossa ideia é deixar o governo no dia 2 de abril. É o que nós conversamos com o nosso presidente Lula. Nós estamos trabalhando em Pernambuco para disputar o Senado, mas nós sabemos que a eleição majoritária não depende apenas de um desejo pessoal. Isso passa por uma construção coletiva no nosso Estado. Quero publicamente agradecer o apoio e a confiança do presidente Lula, que tem nos estimulado a disputar o Senado em 2026, que o presidente Lula sabe a importância do Senado a partir de 2027, e o presidente Lula precisa ter aliados e pessoas que ele confie, que ele acredite no Senado Federal.
Bom, o Senado Federal virou a menina dos olhos nas eleições de 2026 porque a oposição mira a Casa Alta para bater de frente com o STF. Sabendo dessa estratégia política, o presidente Lula também direcionou a atenção dele ao Senado para que a oposição não tenha maioria de votos na Casa Alta. Além de Silvio Costa Filho, Lula tem incentivado, por exemplo, Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, e Rui Costa, da Casa Civil, dois ministérios palacianos, para também se candidatarem ao Senado. Candidatos confirmados ao Senado em seus respectivos estados. E por lá, Lula já conta com o apoio de Camilo Santana, da Educação, que também deve voltar ao Senado, e Wellington Dias, que também deve pedir exoneração da pasta do Desenvolvimento Social para voltar ao Senado. Então é uma estratégia política de Lula para bater de frente com a oposição que quer bater de frente com o STF. Por isso que o Senado virou a menina dos olhos nas eleições de 2026. Volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, Igor Damasceno. Vamos falar um pouquinho agora dos números melhores do que o esperado e que foram divulgados pelos Estados Unidos relacionados à geração de emprego. Isso para o mês de janeiro, né, Alangani?
É, exatamente, né? É um relatório super importante, que é o tal do payroll, criação de vagas no setor privado, nossa, não agrícola. E a expectativa do mercado era da criação de 70 mil empregos, Evandro, e veio 130
Caramba,
mil
o dobro empregos. Da expectativa.
Exatamente, muito forte, acima do esperado, e a taxa de desemprego também recuou de 4,4% para 4,3%. Agora tem um dado bastante importante. Houve uma revisão de todos os dados de emprego ao longo de 2025. Então, em 2025, inicialmente, houve a criação de 585 mil empregos. E agora revisaram para 181 mil. Os dados passados, né, de todos, de janeiro a dezembro. Então significa o seguinte: o dado de janeiro de 2026 veio mais forte que esperado, bem mais forte que esperado, mas 2025, com a revisão, veio mais fraco que esperado. Por isso que o mercado financeiro ontem, nos Estados Unidos, não reagiu tão mal. E explicando para a audiência, por que que esse dado é tão importante? Porque um aquecimento no mercado de trabalho, que é o que veio, significa um maior risco de inflação. As pessoas estão ganhando mais, estão consumindo, né? E aí pega na inflação, o que a Fed vai ter que subir os juros ou não reduzir a taxa de juros, permanecer do jeito que está. E aí afeta negativamente a bolsa, né? Porque quando os juros sobem,
a bolsa cai,
né? Fica mais atrativo investir na renda fixa. Mas houve queda ontem por conta disso, mas a queda não foi tão forte porque houve a revisão dos dados passado de 2025.
Agora, Gani, o que, que faz, né, um número realidade ser tão acima da expectativa assim?
Pois é, porque é um método estatístico e é muito baseado em entrevistas também, né, em perguntas. Tá. Né? Então, você vai lá, mede, né, você tem uma amostra, então não necessariamente esta amostra ela vai representar a realidade, a população, né, do que acontece de fato, Evandro. Agora, as projeções também variavam muito, iam de 130 mil a 135 mil. Né? Então, quem estava lá no topo acabou acertando. Né?
Valeu, Gani.
Valeu.
Olha, vamos trazer aqui também novos extratos de política, de pesquisa eleitoral, agora com um levantamento que foi feito pelo Instituto Paraná Pesquisas entre eleitores de São Paulo. É importante observar que esse detalhe, essa pesquisa foi feita especificamente com aí os eleitores de São Paulo, que correspondem a um importante extrato a nível nacional, afinal de contas, estamos falando do maior colégio eleitoral do país. E nesse cenário aqui, olha só, primeiro turno, a pesquisa para presidente da República mostra Flávio Bolsonaro superando Lula e aí os demais candidatos pontuando a mesma média que a gente tem visto em outros levantamentos. Vamos ao detalhe então. Flávio Bolsonaro do PL com 37,8% das intenções de voto nessa pesquisa de primeiro turno feita só em São Paulo. Lula vem na sequência, o atual presidente do PT com 33,7%. Ratinho Júnior do PSD com 8,2%. Romeu Zema do Novo com 3%. Tereza Cristina do Progressista com 2,7% das intenções de voto. Os entrevistados que escolheriam Renan Santos chegam a 2,2%. Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, seria a opção de 1,3% dos entrevistados. Nenhum branco ou nulo chegam a 4,1%. Não sabem, não responderam 6,8% dos entrevistados nessa pesquisa para primeiro turno.
Nós temos mais uma estimativa, vamos rodar aqui no telão para falar para a nossa audiência. Pode trazer. E aí nós temos aqui a possibilidade com a candidatura de Tarcísio de Freitas. E no estado de São Paulo ele tem desempenho ainda melhor do que Flávio Bolsonaro, como já era esperado, diante da aceitação positiva que a população do estado de São Paulo tem em torno do nome de Tarcísio de Freitas, principalmente no interior. 40,3% chega então o governador de São Paulo. Lula aparece na sequência com 33,9%. Romeu Zema com 4,7%. Tereza Cristina tem uma melhora, chegando a 3%. Renan Santos se mantém na casa dos 2,7%. Aldo Rebelo com 1,2%. Aqueles que não votariam em ninguém, branco ou nulo, chegam a 8,8%. Que não sabem ou não responderam, 5,5%. Vamos trazer os nossos comentaristas para olhar para os dois cenários, tanto o de Flávio Bolsonaro quanto o de Tarcísio de Freitas. E o que a gente precisa observar, ô Lucas Merreiro, é que naturalmente essa aceitação de Tarcísio de Freitas acaba migrando para Flávio Bolsonaro num cenário onde o governador de São Paulo não se estabeleceria como candidato ao governo federal.
A gente vê que existe uma aceitação aí em nome do Tarcísio de Freitas, sobretudo em São Paulo. Ele é um governador bem avaliado, apresentou números relativamente positivos, né? Não diria que foi um grande revolucionário na gestão do estado de São Paulo, mas até porque isso nunca foi muito necessário, né? É um estado que consegue se gerir sozinha, um estado que produz riquezas. São Paulo é o Brasil que deu certo em muitos aspectos, né? Mas Tarcísio tem sido um governador bem avaliado, deve conseguir a reeleição de uma certa forma até tranquila, é o que todas as pesquisas indicam, mas não vejo o Tarcísio necessariamente saindo candidato a presidente da República. A gente já falou isso várias vezes aqui. O Tarcísio, ele tinha sim esse desejo, ele tentou impor esse desejo sobre Jair Bolsonaro. Ele contou com o apoio da Faria Lima e do Centrão, que até agora, tá? Não pense que eles desistiram, não. Boa parte dessas figuras até agora tentam alavancar o nome de Tarcísio para ser o candidato da direita à presidência da República. Mas Jair Bolsonaro, né, bateu o pé, botou a mão na mesa e falou assim: não, será meu filho, será Flávio Bolsonaro. Tarcísio até agora vem aceitando, mas com base nessas pesquisas, vai ter muita gente aí querendo fazer valer novamente o seu interesse, né? Que Tarcísio seja candidato à presidência e não ao governo. Mas não é o que deve acontecer.
Muita gente costuma questionar, né, o resultado das pesquisas, mas vale lembrar que elas são recortes do momento e, nesse caso, um recorte bem geográfico, delimitado aqui, a gente está falando especificamente sobre o eleitor paulista e também um recorte que serve muito mais nesse primeiro momento, ainda começo de ano, para fôlego de campanha, para análise por parte dos partidos, não necessariamente para determinar o que ocorre ou não na eleição. Mas, Priscila Silveira, historicamente a gente tem no Brasil caminhos de reeleição são muito fáceis. Bolsonaro, que não conseguiu ali permanecer 8 anos à frente da gestão pública. Lula já fez isso no passado e tenta novamente. Só que, no seu entendimento, com esses resultados, com os dois adversários aparecendo na frente dele, que recado que isso pode indicar para o presidente da República? A gente sempre avalia também que quem tem a máquina na mão costuma ter resultados melhores.
Com certeza, a máquina na mão lita e muito, né? Tendo em vista que, por mais que a gente não fale em campanha antecipada, é uma entrega aqui, uma entrega acolá, e acaba sendo, sim, né, uma forma de mostrar o nome daquele que está com a máquina na mão. Dois pontos aqui são importantes. Com relação à Paraná Pesquisa, a gente tem que lembrar que localidade influencia e, como a gente viu anteriormente, o Tarcísio ele ganharia, né, em 51%, que sairia ali a porcentagem dele à frente dos demais pretensos candidatos. Então, esse capital político que ele tem em São Paulo, evidentemente, influencia na pesquisa nacional. Mas é importante dizer que, muito embora haja uma resistência para que ele saia, né, à presidência, por que essas pesquisas ainda levam o nome dele? Porque eu acho que é de extrema relevância o capital político envolvendo o nome dele no cenário nacional. Agora, entre Tarcísio e os demais candidatos, por exemplo, Ratinho Júnior, né, a gente tem lá Eduardo Leite, o próprio Caiado, eles não têm um cenário nacional, tendo em vista que São Paulo, aqui a gente precisa dizer que Tarcísio, ele caminha, por mais que ele tenha sido eleito com o capital político de Bolsonaro, ele não é um bolsonarista raiz, então ele tramita num centro-direita e isso vai influenciar quando for, então, levar em consideração o Flávio Bolsonaro. Agora, quando você pergunta a respeito, né, da influência dessas pesquisas e do nome com relação à campanha nacional envolvendo Lula, eu acho que há uma preocupação, sim, ao atual presidente, tendo em vista que, quando Flávio Bolsonaro iniciou a sua campanha, ele tinha ali, né, uma distância grandiosa com relação ao Lula. E hoje, com o atual cenário das pesquisas, colocando Flávio Bolsonaro muito próximo do Lula, eu acho que ele vai ter que, sim, há uma preocupação e ele vai ter que caminhar isso fazendo alianças, como a gente tem visto que ele está pretendendo que seja feita.
Olha, tem também uma outra tela aqui da pesquisa realizada. Vamos colocar aqui no nosso telão para você acompanhar. Segundo Nesse turno. Caso, a gente tem segundo turno no estado de São Paulo, tá? E para a eleição presidencial. Flávio no segundo turno com quase 50% dos votos. Lula com 38%. Nenhum branco ou nulo 7,8%. E aqueles que não sabem ou não responderam atingem 4,9%.
Tem mais um segundo turno ensaiado aqui pela Paraná Pesquisas em São Paulo, mostrando a preferência também da população por Tarcísio de Freitas. O atual governador não é candidato à presidência da República, mas se fosse, alcançaria 53,7% das intenções de voto, segundo o estudo. Lula, o atual presidente, estaria em 36%. Aqui a gente não está mais falando de distanciamento por margem de erro, eles estão ali realmente com um degrau na intenção de voto bem mais significativo. Nenhum branco ou nulo chegam a 6%. Os entrevistados que não saberiam ou preferiram não responder esse levantamento, chegam a 4,2%.
Mais uma tela agora trazendo o Ratinho Júnior. E aí, a escolha das pessoas do estado de São Paulo para Ratinho, que é governador do Paraná, mas que é um nome muito forte que aparece no centro e do PSD. Ele chega a 47,5%. Lula com 37%, 9,8% para nenhum branco ou nulo e não sabem ou não responderam 5,7%. Ô, Lucas Merreiro, a gente percebe um desempenho interessante de Ratinho Júnior, né? É aquela coisa, ele, Tarcísio, Eduardo Leite, Ronaldo Caiado dominam mais ou menos o mesmo espectro político ali, né? Estão na mesma intenção de voto dessa população, que vê em Tarcísio uma solução e que, não tendo Tarcísio, também poderia, por exemplo, colocar o Ratinho Júnior no lugar. Estamos sem seu áudio, amigo. Arruma aí. Liga. Liga o botãozinho.
Agora foi, Opa, agora foi culpa minha.
Tem que apertar on.
Agora foi culpa minha. Desculpa. Então, essas pesquisas aí que vêm no começo de ano eleitoral sempre são uma coisa muito curiosa, né? Não, vamos ver aqui o desempenho do segundo Ratinho Júnior em São Paulo. Essas coisas muito específicas de cenários que não vão acontecer, mas o que essa pesquisa demonstra que é interessante é que a rejeição ao PT em São Paulo continua gigantesca, continua virulenta, né? Como eu falei no meu comentário anterior, São Paulo é o estado que deu certo, o estado próspero, e os estados que dão certo não votam no PT. A parte ruim dessa história é que quem rejeita o PT ainda não vê nenhuma alternativa ao bolsonarismo, ainda se sente meio refém do bolsonarismo, por isso acaba votando em Flávio Bolsonaro. Mas vamos focar no lado bom, e o lado bom é que um estado que dá certo como São Paulo não vota no PT. E é por isso que o PT nunca conseguiu, e provavelmente num futuro próximo nunca vai conseguir, um governo do estado por aqui.
Priscila Silveira, você concorda com essa avaliação e também a sua análise sobre esses nomes dos candidatos que são colocados mais moderados, fora da polarização, mas que também dialogam muito mais com a direita do que com o espectro do eleitor mais esquerdista?
Sim, no cenário, Beatriz, de segundo turno, feito a pesquisa aqui em São Paulo, como eu disse, diante da localidade do atual cenário, isso influencia, mas ainda que não fosse, né, a questão do cenário atual, a gente vê que São Paulo tem sim, né, essa grande avanço com relação ao Tarcísio e também ao Flávio. Por quê? O estado de São Paulo, ele é muito resistente às pautas que são mais ligadas à ala da esquerda, tanto é que a gente vê aí a resistência não só do eleitor, né, mas para poder também o partido ser inserido nesse cenário de governança estadual. Agora, com relação aos nomes que despontam, não é? É preciso lembrar que eles caminham dentro de um cenário nacional meio que de forma equivalente, muito embora Ratinho Júnior tenha despontado nas pesquisas, a gente vê Caiado muito bem avaliado lá em Goiás, principalmente com pautas de segurança pública. Então, na verdade, até, né, o Kassab disse que não sabe ainda quem será, muito embora a gente observa que Ratinho tem sido ali na... e ainda será surpresa qual dos três, muito embora Ratinho tenha despontado, que vai então ser o candidato da direita.
Vale lembrar que essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-07683 de 2026 para o cargo de presidente. A coleta de dados foi feita por entrevistas pessoais, presencialmente, nas casas, portanto, dos eleitores entre os dias 6 e 10 de fevereiro de 2026. Para fazer essa pesquisa, foi usada uma amostra de 1.580 eleitores em 78 cidades diferentes. A amostra representativa do estado de São Paulo atinge um grau de confiança de 95%, para uma margem de erro estimada em aproximadamente 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Vamos agora falar da situação da Enel. A ANEEL considera insatisfatória a atuação da Enel no apagão em dezembro do ano passado em São Paulo. Que novidade, né? Se considerar satisfatória aquela vergonha, aí seria demais, né, Danúbia Braga?
Exatamente, Cine. Então, foi concluído um relatório técnico e aí mostrando um atestado praticamente, né, de falha da distribuidora. O documento, ele mostra, então, como foi a atuação da empresa nesse último apagão. Ele foi considerado ali insatisfatório. O ponto central que a gente traz não é apenas a falta de luz, mas a estagnação da Enel diante dessa situação. Porque não teve agilidade, segundo o relatório, para ali recuperar o sistema, deixando milhões de paulistanos sem energia elétrica por muito tempo, de forma injustificável, segundo esse relatório, enquanto as equipes em campo não conseguiram operar com uma velocidade exigida. O relatório traz pontos importantes que eu destaco agora, dizendo que conclui-se que no plano de contingência da Enel não está elaborado de maneira adequada. Também na escala de trabalho das equipes também com baixa produtividade e um elevado percentual de interrupções por causa de vento, é o que mostra esse relatório. Também aponta que, com a concessão, o relatório técnico destaca que a Enel descumpriu 7 das 11 medidas estabelecidas pela própria distribuidora. Então, a gente fala do terceiro evento em menos de 2 anos e, por causa dessa incapacidade crônica de resposta, a área técnica, então, da agência, deu o sinal verde para o processo de caducidade. para quem quer entender o que é caducidade, seria a punição máxima, então, da distribuidora, que, segundo a Enel, ela nega e também entra sempre na justiça em relação às multas. A gente trouxe mais cedo aqui no Jornal da Manhã que a Enel chegou até a entrar com recurso para não pagar uma multa de quase 96 milhões de reais por conta da falta de abastecimento em 2021, o que foi negado. Então, a gente olha esse histórico da Enel desde 2020, cada ano que passa vem esses eventos que eles colocam como eventos climáticos e a população fica sem energia elétrica por muito tempo. Ontem, inclusive, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse no evento, enquanto ele estava ali no evento do BTG, dizendo que... ele coloca que por um pedido do próprio presidente Lula, que é a orientação do Ministério por determinação do presidente Lula, é que a concessão para a italiana Enel operar com a distribuição de energia elétrica no estado de São Paulo sofra processo de caducidade. E também existe uma possibilidade da passagem de controle, que mantém a concessão em vigor, mas permite a troca de comando da distribuidora com a venda da operação para um outro grupo econômico, mas é claro, com aval da ANEEL. Então, esse relatório trouxe pontos importantes e que dá ali um sinal verde para esse processo de caducidade. É claro que a ANEEL tem essa decisão para ser tomada nas próximas duas semanas. A gente segue acompanhando os dobramentos, tanto de São Paulo quanto em Brasília. Volto com
Obrigada,
vocês.
Braga, pelas informações. A gente também segue acompanhando todas as manifestações envolvendo o caso do Banco Master, que agora teve um novo indício envolvendo o ministro relator Dias Toffoli. A gente lembra aqui que a Polícia Federal conseguiu fazer a quebra do sigilo, da criptografia e ter acesso aos dados, inclusive deletados, do telefone do banqueiro. E com isso encontrou mensagens que envolviam o ministro relator. Dias Toffoli nega qualquer tipo de envolvimento com as irregularidades e trouxe uma nova explicação. Igor Damasceno, quais são os detalhes dessa nota divulgada por Dias Toffoli?
Beatriz, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal negou ter recebido dinheiro de Daniel Vorcaro. É uma informação de momento. O gabinete do ministro Dias Toffoli acaba de se pronunciar em torno dessas negociações envolvendo o Banco Master. Só para a gente contextualizar, Dias Toffoli era sócio de uma empresa chamada Maridit. Essa é uma empresa familiar, segundo o ministro Dias Toffoli, e teria participação no resort Taiaiá, Rio Claro. Isso, então, confirmaria ali alguma possível ligação de Dias Toffoli com Daniel Vorcaro, já que ele teria recebido pagamentos de Daniel Vorcaro em relação a essa sociedade no Taiaiá. Nós temos uma nota, então, que Dias Toffoli acaba de divulgar, nós vamos colocar no ar. Ele diz o seguinte: a Maridit é uma empresa familiar constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado, devidamente registrada na junta comercial e com prestação de declarações anuais à Receita Federal. Suas declarações à Receita Federal, bem como a de seus acionistas, sempre foram devidamente comprovadas. Então, o ministro já começa negando qualquer tipo de fraude. Aí ele diz o seguinte: Dias Toffoli, quadro societário, sendo a referida empresa administrada por parentes dos ministros. Lá um pouquinho das linhas mais para baixo, essas linhas aí já em negrito, sendo-lhe apenas vedado praticar atos de gestão na qualidade de administrador. A referida empresa foi integrante do grupo Taiaiá Ribeirão Claro até 21 de fevereiro de 2025, data em que Dias Toffoli já era relator do caso Master. A participação anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de duas operações sucessivas, sendo a primeira a venda de cotas ao fundo Arlen em 27 de setembro de 2021 e a segunda a alienação do saldo remanescente à empresa PHD Holding em 21 de fevereiro de 2025. Deve-se ressaltar que tudo foi devidamente declarado à Receita Federal do Brasil e que todas as vendas foram relacionadas dentro do valor de mercado. Todos os atos e informações da Maridit e de seus sócios estão devidamente declarados sem nenhuma restrição. Aí agora ele sublinhou, além de deixar em negrito, a assessoria de Toffoli sublinhou o próximo parágrafo. A ação referente à compra do Banco Master pelo BRB foi distribuída ao ministro Dias Toffoli no dia 28 de novembro de 2025. Ou seja, quando há muito a Maridite não fazia mais parte do grupo Taiaiá Ribeirão Claro. Ademais, o ministro desconhece o gestor da Fundo Arlen, bem como jamais teve qualquer relação de amizade, muito menos de amizade íntima, com o investigado Daniel Vorcaro. Mais uma vez sublinhado. Por fim, o ministro esclarece que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zetel. Para a gente contextualizar, nas mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro, comprovantes de pagamento que seriam supostamente ao ministro Dias Toffoli, o que mostraria um possível conflito de interesses, algo que é negado pelo ministro, como a gente viu na nota que acabou de ser divulgada. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno, pelas atualizações desse caso. Agora, 9h29.
Repita.
9h29.
A Polícia Civil de São Paulo faz nesta manhã uma operação contra a lavagem de dinheiro no estado e em Santa Catarina. O David de Tarso, que apareceria aqui, sumiu, mas vamos direto com ele então. Traz as informações, David. Temos David?
Exatamente. Então, o Ministério Público, junto com os policiais civis, estão me ouvindo?
Pisar no freio.
Ah, então, exatamente. Em relação a essa operação realizada pelo Ministério Público com a Polícia Civil, além também de outras frentes, por meio do setor específico que analisa o patrimônio, a promotoria, existe uma promotoria específica para isso, começou a notar uma atividade suspeita em relação à comercialização de produtos eletrônicos entre China e Brasil. E aí eles foram investigar mais a fundo e descobriram que se tratava de um esquema que movimentou ao longo de 7 meses 1,1 bilhão de reais, segundo os promotores. Eles anunciavam em plataformas digitais os produtos, realizavam a venda a empresas de fachada e dessa forma eles conseguiam movimentar volumes e volumes de dinheiro, só que para a lavagem de capitais, porque tem um integrante, inclusive, de uma dessas empresas, que é ligado, segundo a promotoria, com o PCC, Primeiro Comando da Capital. Então, ao longo de todo esse período, eles fizeram essas movimentações. A polícia, junto com o Ministério Público, conseguiu apreender e bloquear mais de 1 bilhão de reais entre veículos de luxo, também mansões, além de outros bens. E vai se avolumando também a quantidade, né, de bens e patrimônio que essas quadrilhas conseguem movimentar. Mas o trabalho com a Secretaria Estadual da Fazenda, em conjunto com essa ação, conseguiu identificar essas notas frias e, dessa forma, desarticular essa quadrilha. 3 mandados de prisão, 3 pessoas presas, além de 20 de busca e apreensão, não só aqui no estado de São Paulo, mas também em Santa Catarina. Cine e Bia.
Muito obrigado pelas informações, viu, David de Tarso. David trazendo, então, informações sobre essa operação. Como sempre, né, a polícia tentando trabalhar e mirar os esquemas financeiros relacionados à utilização de mercadorias, que muitas vezes são contrabandeadas e que favorecem também a lavagem de dinheiro, que alimenta esses grupos criminosos que depois passam a utilizar esse mesmo dinheiro para se infiltrar em vários outros setores aqui no país, inclusive, muitas vezes, com atuação também no setor público, oferecendo serviços de transporte público, serviços públicos que são importantes para a população e que servem justamente para pegar esse dinheiro que não tem boa procedência e fazer com que ele, de certa forma, seja aplicado em empresas que parecem atuar de uma maneira regular aqui no país. Agora 9 horas e 32 minutos.
Repita.
9h32.
Daqui a pouquinho, você já sabe, às 10 da manhã tem Morning Show aqui na Jovem Pan News. Nosso querido Fernando Rocha já está aparecendo por aqui todos os dias, muito sorridente. Fernando Rocha, bom dia, ótima pré-sexta-feira.
Isso, agora já falta pouco para não faltar mais nada e falta pouco para essa sexta-feira chegar. Puxa, chegava o Natal e não chegava o Carnaval, mas agora praticamente a gente já pode dizer, né, que já estamos quase aí. E temos destaques maravilhosos para a gente discutir aqui, muito assunto interessante. gente vai, por exemplo, os casos do Banco Master, que cada dia tem mais uma novidade, né? Agora, com essa informação que vocês falaram também agora, os dados do celular do Vocaro já estão com a Polícia Federal. Inclusive as fotos, as mensagens que ele apagou, tudo foi recuperado. E essas informações estão afetando as relações entre os ministros? A gente está vendo tudo isso aí no Jornal da Manhã e vamos continuar discutindo aqui também. Porque, afinal de contas, a pergunta é: quem julga quem? E mais, será que o cachorro Orelha será mesmo exumado? Vamos ter um final dessa história? O Orelha finalmente vai poder descansar em paz? Vamos falar sobre isso aqui também com um especialista na questão de direitos animais. E agora, preste atenção, Evandro e Bia. É o seguinte, vocês já se perderam com o GPS, aquele negócio... A Bia que chegou agora em São Paulo deve ficar muito perdida, às vezes, com o GPS, não? Aquele caminho, ó, vire à esquerda na ponte Gutenberg-Guimarães. Aí você vai virando pra lá. Só que aconteceu um negócio lá em Minas Gerais muito esquisito. O GPS foi mandando e o carro foi parar no meio de uma passarela em cima de uma ponte... Seguiu o GPS e chegou onde não deveria. Então a dica é, siga a gente por aqui para não errar, para não deixar de acertar, porque falta pouco para não faltar mais nada e o Morning Show vai começar.
Ô, Fernando Rocha, Evandro Cine, eu já me perdi a pé aqui em São Paulo.
A Bia tá andando a pé aqui, Fernando.
Gente.
Aí é pior ainda, porque aí você usa aquele deslocamento a pé, o negócio às vezes vai virando,
vai pro
você
lado,
não vira junto
e erra o caminho. Passo uma quadra, passo duas, aí eu vi, andei mais.
Ou você tá indo pra um lado, mas é pra ir pra outro lado, e aí você vai voltando.
Olha, antes, eu também...
Por um dia só.
Olha, eu também não sou de São Paulo, eu vim de Minas há muito tempo, já sou um paulistano mineiro. Mas antes eu ficava muito desesperado quando eu me perdia. Agora, eu não fico mais desesperado, mas continuo me perdendo, porque quem acha vive se perdendo. Perder faz parte da história, Bia. Isso aí é comum por aqui.
Mas você sabe que isso também tem a ver com a nossa preguiça de decorar caminho, de aprender os caminhos, utilizando muito o GPS, né?
Exatamente.
Antigamente as pessoas elas cuidavam um pouco mais disso e acertavam os caminhos naturalmente. Agora a gente usa o GPS para tudo, inclusive para andar duas esquinas da nossa casa e não prestamos mais atenção nesse trajeto.
Bom, é verdade.
Então é o seguinte, gente, Bia, falta pouco para quê?
Para não faltar mais nada e pra ninguém se perder mais, porque é só ficar aqui na Jovem Pan News com o Morning Show na sequência.
Valeu, gente.
Valeu, Fernando.
Até mais.
Vamos trazer aqui também a participação da nossa audiência, começando pelo Lito Santos. Não acho que o Flávio Bolsonaro tenha acumulado feitos suficientes para o povo dar uma oportunidade dele ser eleito. Lito falando sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República e na avaliação dele, não deveria ser o Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro quem ocupasse essa competição com o presidente Lula em 2026.
Tem mais mensagem, quem mandou recado também pelo nosso chat lá do YouTube é o DM Canabravaceu. Tá.
O DM Canabrava.
Canabrava, tá. CEO da Canabrava. Legal. O maior problema do Brasil não são os programas sociais, e sim os benefícios para políticos. Essa crítica vale bem aqui, viu, Canabrava? Porque a gente tem esse problema sistêmico. As pessoas têm acesso. Agora Evandro Cine olhou para mim rindo, não aguentei. Vamos lá, recapitulando aqui. Porque a gente tem hoje no Brasil já aquele... A crítica é porta de entrada para benefício social, mas não tem porta de saída. E para os políticos, menos ainda. Penduricalho atrás de penduricalho, trem da alegria passando, todo mundo garante o seu.
Vamos lá para o próximo. Obrigado, Cana Brava. Abraço para você. O Átila. Escala 6x1 é insana e quem já passou por essa jornada sabe do que estou falando. Sua casa é óleo. Átila, então, torcendo aí para que a discussão em torno da escala 6x1 coloque fim a esse regime de trabalho.
É isso, temos mais um recado aqui também, olha só, opinião, não acho que o Flávio Bolsonaro tenha acumulado feitos suficientes.
Já foi.
Esse a gente já leu, que foi o Lito que trouxe, foi a primeira mensagem que a gente registrou aqui. Vamos
Obrigado,
fazer o
Lito.
Seguinte, tem uma foto também especialmente enviada para o Jornal da Manhã. Olha, gostei.
Na verdade, o Rafael Paes me enviou.
Que legal.
Dizendo o seguinte, Evandro, você está falando aí para a gente preparar vários cafezinhos, eu estou seguindo a sua orientação. Esse aqui já era o segundo já. Ele que preparou o cafezinho para acompanhar o nosso Jornal da Manhã. Ali na tela aparecem eu e Beatriz Manfredini trazendo as informações da política aqui no estado de São Paulo e no país. Rafael, Paz, obrigado pela tua participação conosco, por sempre permanecer aqui no nosso Jornal da Manhã. E já aproveita, já passa mais um cafezinho aí da hora para aguentar essa quinta-feira e esperar a sexta-feira chegar.
É, até o fim da manhã tá todo mundo ligadão com o café.
Tchim, tchim.
E eu achei bonita também a coleção de carrinho deles ali na estante.
A salinha
tá bem decorada. É isso.
Curti.
Você que está assistindo a gente pela TV ou nos escutando pelo rádio, faça como essa turma aqui também. Manda sua opinião lá no nosso canal do YouTube. A sua foto você pode enviar também nas nossas redes sociais. A gente vai filtrando e mandando aqui para a Lari.
Exatamente.
A gente exibe no ar para ter esse diálogo cada vez mais pertinho da nossa audiência. O nosso canal, Jovem Pan News, procura isso no YouTube. Você já nos encontra, se inscreve e clica no like também. Vamos falar mais de previsão do tempo aqui no nosso Jornal da Manhã, pré-sexta-feira. A gente já está se preparando com o bloquinho de carnaval do fim de semana. Paula Nobre, a resposta que todo mundo quer saber é sobre o sol nas cidades turísticas de carnaval. Algumas regiões do litoral, principalmente do Nordeste, não vão ter carnaval tão tranquilo, né?
Tem previsão de chuva forte na região nordeste do Brasil, na região norte do país também. Tá chovendo muito na maior parte do Brasil. Várias capitais já ultrapassaram a média climatológica de chuva para o mês, nesses 11 primeiros dias. A coisa tá... O que a Cine tá fazendo, gente? Não dá.
É, vem cá, Evandro Cine. Vem aqui participar da previsão do tempo.
Eu não vou ficar, porque senão a Paula não vai conseguir falar.
Não dá, não dá.
Tô rindo. Pessoal, agora tá me chamando de Cana Brava aqui no bastidor. Larissa Panzani. Ô, Cana Brava, você espera aí agora pra chamar o link ali. Daí eu olho pra Paula Nobre, ela desconcentra e... Então eu vou sair daqui, vou ficar de costas ali pra que elas consigam.
Tá, fica de costas lá atrás onde a gente não
eu
te vê, porque senão a gente fica de risada de você.
Vou ficar aqui atrás do Alangane.
Vamos lá. O assunto não é mais o Cana Brava, agora a gente quer saber do tempo. A previsão pra essa quinta-feira.
Exatamente.
Com esse olhar, principalmente para o carnaval, que tem muita gente se programando até no Nordeste.
Isso, e no Nordeste a gente sabe, tem várias regiões ali que são fortes no carnaval, né? Pernambuco, né? Porto de Galinhas ali, muita gente gosta do carnaval ali na região. Vai ter chuva, mas vai ter sol também, temperatura vai subir nessas áreas. E assim como eu disse, está chovendo muito na maior parte do Brasil. Eu trouxe os maiores acumulados para vocês acompanharem comigo, acumulados de chuva, será que temos eles?
Vamos
para a Não é essa tela, mas enfim, nós temos os maiores acumulados de chuva no Brasil, no dia de hoje. Rio de Janeiro está na rota dos temporais, outras regiões do Brasil também na rota dos temporais de hoje.
Rio Grande do Sul, né? A gente
Rio Grande do Sul, inclusive.
Sobre as pontinhas do país, né? Lá o extremo norte,
isso,
nordeste,
isso,
e também o extremo sul.
Chegou.
Agora sim, os maiores volumes de chuva, isso é para hoje.
Para hoje. A gente está falando de Porto Alegre com 50 milímetros, a gente está falando de Natal com 40, Fortaleza com 30 e São Paulo com 20 milímetros para hoje. Região sul do Brasil na rota dos temporais, a gente está falando da chegada dessa frente fria hoje no estado gaúcho. E além do Rio Grande do Sul, Bia, o nordeste do Brasil que a gente
também
já passou.
Aquela pergunta do que você já explicou.
Tá.
Frente fria não necessariamente traz frio.
Isso.
É o caso do Rio Grande do Sul, né?
Exatamente. Por enquanto não traz frio porque precisaria de uma massa de ar polar junto dessa fruta, só previsão de chuva forte. A gente está falando de duas frentes frias no estado gaúcho, no Rio Grande do Sul. Uma que chega hoje, outra que chega amanhã. E é justamente a nossa próxima tela. Olha só, seguinte, o que, que vai acontecer no Rio Grande do Sul? Esse é o alerta do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que traz para vocês a chuva muito forte para hoje em áreas de Bagé, Pelotas, Santa Maria também, maior parte do estado gaúcho aqui, boa parte dele pelo menos em alerta de chuva forte. Até 100 milímetros de chuva por dia no Rio Grande do Sul. A gente está contabilizando e está olhando essa chuvarada no estado gaúcho. Outras áreas do Brasil, nosso mapa de chuva mostra. Hoje tem previsão de chuva na maior parte do país. Quase ninguém vai se livrar da chuvarada.
Opa, a pontinha oeste aqui do meu Paraná, lá, ó, aqui vai ter sol na casa da minha mãe.
Vai ter sol na casa da sua mãe com tempo firme por lá e temperatura muito alta também no Paraná. Onde não chove, Bahia e boa parte do Espírito Santo. Somente essas regiões e aquela pontinha do Paraná. As demais áreas do Brasil, todo mundo com chuva para hoje. Maiores volumes, Rio Grande do Sul, Norte e Nordeste do Brasil. Volumes menos expressivos agora na região sudeste do país. Então você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, boa parte de Minas Gerais também, vai chover hoje? Sim, tem previsão de chuva, mas menos volumes em comparação com os últimos dias. Temos as nossas temperaturas também. 30 graus, cada vez mais as temperaturas vão subir entre hoje e o carnaval, tá? 30 graus na capital paulista. Paulista, 35 graus em Porto Alegre, 30 graus para você que está em Cuiabá e 30 graus em São Luís, no Maranhão. Temperatura alta por aqui hoje.
Calorão de verão chegou, típica de verão também dominando. É o esperado.
É isso, a gente está devolvendo o verão para todo mundo agora, né?
Obrigada, Paula.
Tchau para vocês. Tchau,
até sim, mais.
Tchau,
receba o verão. Olha, a Câmara dos Estados Unidos aprovou uma medida para dar fim ao tarifaço imposto por Donald Trump ao Canadá. Os detalhes com Eliseu Caetano, ao vivo. Conta aí, meu amigo.
Eliseu Caetano, que não vai curtir o carnaval, porque não tem nos Estados Unidos e também não tem Canabrava por aqui, viu, seu Evandro Cine? Mas vamos para essa notícia, porque com sol, chuva, Canabrava ou não, o bipartidarismo da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou aí essa, ou melhor dizendo, rejeitou essas tarifas sobre o Canadá após tensões, né, extremas entre os dois países. A Câmara dos Representantes votou a 219 votos a favor, 211 contra, para aprovar essa resolução que revogou as tarifas impostas ao Canadá. Um movimento que, segundo os analistas políticos por aqui, representa um raro gesto bipartidário contra a política econômica do atual presidente do país, Donald Trump. Essas tarifas, a gente relembra, foram impostas no início da administração Trump como parte de uma declaração de emergência e ficaram famosas, conhecidas no mundo inteiro como tarifaço, viu? Elas eram vinculadas principalmente à alegação de que parte significativa do fentanil traficado para os Estados Unidos estariam chegando, entrando no país através das fronteiras com o Canadá. Uma justificativa que foi amplamente contestada por autoridades canadenses e até mesmo por especialistas que, com dados, apontaram, mostraram que a grande maioria desse tráfico internacional de drogas, cerca de 98% deles, entra pelos Estados Unidos vindos do México e não do Canadá. A taxa atual aplicada a produtos canadenses chegou a níveis estratosféricos, mais 35% acima do valor que era praticado anteriormente sobre certas mercadorias, afetando setores como automóveis e componentes industriais, por exemplo, o que gerou um aumento de custos para fabricantes e também para consumidores aqui nos Estados Unidos. Retaliações de Ottawa contra produtos americanos. O voto da Câmara, ainda que principalmente simbólico, porque um veto presidencial certamente se dará, destaca a crescente resistência dentro do Partido Republicano. 6 republicanos romperam a disciplina, ou seja, disseram não aos desejos de Donald Trump nesse sentido e mostraram insatisfação com o uso de poderes executivos para políticas comerciais que tradicionalmente exigiriam ali uma ação legislativa. Então, existe todo um escopo econômico estimado dessas tarifas, como, por exemplo, de acordo com análises que foram detalhadas, as políticas tarifárias nesse segundo mandato de Donald Trump podem ter expandido para abranger aproximadamente 1,4 trilhão de dólares em importações norte-americanas. Isso até abril do ano passado, um salto em comparação com 380 bilhões do primeiro mandato. Também há um impacto macroeconômico, viu? Porque estimativas do Federal Reserve indicaram que essa escalada tarifária pode reduzir o crescimento econômico dos Estados Unidos, com previsões projetando queda no crescimento do PIB de 2,1% para 1,7%, devido principalmente às incertezas e efeitos encadeados do aumento de tarifas. E aí, como consequência, obviamente, o consumidor, né? Um estudo da Câmara do Comércio do Canadá destacou, por exemplo, que as tarifas sobre materiais de construção importados poderiam, inclusive, aumentar o custo médio de construção de uma casa aqui nos Estados Unidos em mais de 14 mil dólares além do previsto. A gente vai seguir daqui, Cine, Bia, acompanhando essas e outras notícias importantes. Eu volto ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. Agora, Cine, sem carnaval e sem Canabrava, viu?
Não garanto, Eliseu Caetano, sorry. Vamos falar aqui agora do mercado brasileiro. O setor de serviços recuou 0,4% em dezembro. Frustrou algumas expectativas, né, Alangani?
Frustrou, mas olha só, né? Frustrou.
Frustrou.
Frustrou as expectativas. Agora, olha só. Evandro, se pegar o ano como um todo, aí foi bem,
né, porque houve um crescimento de 2,8%, é o terceiro ano consecutivo em crescimento, a gente está 20% acima do nível da pandemia. O que faz sentido, né, Evandro? Porque com a pandemia houve um fechamento do setor de serviços. Sim. E aí, naturalmente, né, quando reabre, há uma demanda reprimida, o setor de serviços vem performando bem. Então, cresceu 2,8%, apesar da queda pontual no mês de dezembro, de 0,4%, decorrente dos transportes. Houve muita queda ali de transporte aéreo, aquaviário, enfim, correios também. Agora, vai muito acima da indústria, né? A indústria cresceu só 0,6% este ano, setor de serviço 2,8%. E nesta semana a gente deve dar aqui o dado do setor de comércio, do varejo, que Sim. deve crescer aí próximo de 2%.
Agora, Alangani, quais são as expectativas para esse ano em relação ao setor de serviços com todas essas movimentações que a gente tem acompanhado? Um ano eleitoral costuma ser positivo ou negativo para esse setor?
Você fez uma boa observação, uma boa pergunta, Evandro. Deve ser positivo. E por que que eu digo isso? Porque há uma série de medidas que a gente viu, né? O aumento do salário mínimo, a isenção do imposto de renda, que devem ir para consumo, né? A gente até falou ontem, né, colocando aí próximo de 130 bi na economia, isso deve trazer um impacto na atividade econômica e boa parte do consumo acaba indo para serviços. Então, sim, deve ter um impacto positivo no setor de serviços. É claro que tem lá as consequências fiscais, taxa de juros, inflação, mas o mal no setor de serviços é positivo.
Valeu, Gani.
Até.
Campanhas da direita e da esquerda em São Paulo estão monitorando pontos sensíveis na disputa pelo governo paulista. É olhando para aquilo que é a ferida do eleitor, prometendo estancar essas feridas, Beatriz Manfredini, que as campanhas estão de olho, e aí traçando, né, já as estratégias sobre aquilo que as pessoas, obviamente, querem ouvir como solução.
Pois é, parece que a campanha está longe, né, Bia? Mas nem tanto. Quem vai tentar disputar a eleição precisa começar a se movimentar para ter o que responder quando for criticado. E é isso que tem acontecido aqui em São Paulo, agora que o cenário caminha para alguma definição. Aqui em São Paulo, já tinha contado para vocês, Tarcísio de Freitas mantém conversas com o marqueteiro Pablo Nobel, que já acompanhou ele na eleição anterior de 2022. E o PT, mesmo ainda sem um candidato definido, mas trabalhando na tentativa de convencimento de Fernando Haddad, mantém conversas com Otávio Antunes. Esses marqueteiros, então, já começam a se movimentar para, então, tentar entender e mapear quais são os temas mais sensíveis possíveis para São Paulo na campanha de 26. Dois deles são os principais elencados por todo mundo: o sistema de pedágio Free Flow e também a privatização da Sabesp. Do lado da esquerda, isso deve ser usado para criticar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quando a gente fala de pedágio, eles devem associar, então, um novo sistema a um aumento do custo para rodar pelas estradas do estado de São Paulo, e do lado da privatização da Sabesp também aumento de custos de conta de água e também desabastecimento no geral. Isso já vem sendo utilizado, inclusive, por vereadores e deputados petistas aqui em São Paulo, mas a avaliação do Palácio dos Bandeirantes é contrária, de que já começar a usar essas ferramentas pode cansar o eleitor e fazer com que os temas morram até exatamente começar os debates, começar efetivamente a campanha. Mesmo assim, eles já vêm trabalhando e preparando narrativas, então, para rebater esses argumentos. Se o candidato contra Tarcísio de Freitas for mesmo o Fernando Haddad, como quer o Partido dos Trabalhadores, a direita prevê uma disputa mais nacionalizada, aí buscando temas econômicos, fazendo críticas à situação fiscal do Brasil, aproveitando que Fernando Haddad atualmente é ministro da Fazenda. Tarcísio também deve utilizar alguns fatos de quando Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo e, por exemplo, não conseguiu ali diminuir o fluxo da Cracolândia, vai usar que resolveu esse problema. Então, esses são alguns pontos sendo mapeados. Além disso, o PT trabalha também com o fato de Tarcísio de Freitas, de acordo com eles, ser um governador de obras já feitas, que só concluiu coisas que já estavam em andamento de governos anteriores. Por outro lado, o Palácio dos Bandeirantes trabalha justamente o contrário, um slogan que vem sendo utilizado desde o ano passado, de que Tarcísio fez o impossível e destravou, então, obras que estavam paradas há muito tempo, vindas de gestões anteriores. Tudo isso, então, está aí no mapeamento, nas estratégias da direita e da esquerda, já pensando agora no meio deste ano, na eleição de 26, Bia.
Exatamente, Beatriz Manfredini. E você que nos escuta, nos assiste, quer saber, antes de todo mundo, desses bastidores da política, o que vai além da notícia, então vem para cá. É só você acessar jovempan.com.br. Lá na nossa aba de colunistas tem todas as avaliações da Beatriz Manfredini, que traz em primeira mão e publica no site. Aqui já está estampado. Free Flow, Sabesp e Obras. Campanhas em São Paulo já mapeiam temas sensíveis. Sobre esses temas, sobre a campanha eleitoral, a gente vai conversar ao vivo com os nossos comentaristas Priscila Silveira e Lucas Merreiros. Temas sensíveis acabam sendo ali mote de campanha eleitoral para todo mundo. Agora, além de avaliar o que é sensível para o eleitor, teremos vários embates entre os possíveis candidatos ao governo do estado de São Paulo. Quem fez, quem puxa a capivara de um, do outro, vem muita exposição pela frente, você avalia assim?
Ah, com certeza. Agora, como a gente vem falando por aqui, a reeleição para o Tarcísio no cenário atual está muito confortável. E se esse é o suposto ponto sensível que os opositores vão tentar atacar, é porque realmente eles vão ter muita dificuldade, vão ter que ser muito criativos nesse sentido, né? A privatização da Sabesp foi um sucesso, isso é inegável. Olha, houve uma antecipalização da universalização do acesso à água tratada. Ou seja, traduzindo, mais pessoas conseguiram acesso à água tratada mais rápido. Ponto. Houve redução de custos. Enfim, existem vários estudos com dados demonstrando que a privatização da Sabesp foi um acerto do governo Tarcísio. E ele certamente vai saber explorar isso muito bem na campanha. Acho muito difícil, acho muito complicado que algum opositor político consiga colocar o Tarcísio contra